este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Eu fico realmente me sentindo mal porque eu acho que eu sou uma pessoa que não sabe fazer nada muito bem feito, sabe? Eu admiro muito aquelas pessoas que têm um conhecimento específico. Sei lá, um professor de história, que você pergunta as coisas sobre história, ele vai saber falar sobre história, vai discorrer sobre fatos históricos. Ah, sei lá, o Marcos, meu namorado, cabeleireiro. Eu pergunto uma coisa sobre coloração de cabelo, ele vai saber te explicar número, ele vai saber te explicar porcentagem, vai saber explicar a química da coisa, do cabelo ali que tem. Eu não sei explicar nada bem explicado pra ninguém. Eu não sei. E as pessoas têm uma outra visão sobre mim, né? De que eu realmente sei alguma coisa, mas eu não sei nada. Eu sei alguma coisa superficial sobre várias coisas, mas profundamente, eu não sei. E a minha admiração pelas pessoas que têm um conhecimento profundo por alguma coisa só aumenta. Eu me tornei fã daquele podcast Astronomia em Meia Hora, porque para mim é mágico saber que alguém tem um conhecimento profundo e enraizado sobre astronomia. E eu invejo. Eu invejo. E isso daqui veio através de um gatilho, porque eu vi um post naquele Instagram Sebastião.Salgados, onde fazia uma pergunta. Qual é aquela uma coisa que você sabe fazer muito bem? Nada de falsa modéstia aqui. Claro que nas respostas um monte de gente se autodepreciando. Daí eu respondi, porque tem dia que você tá ali na internet, tem dia que você, ah, hoje eu tô respondoninha. Que você tá assim mais coringadinha, quando eu tô mais doidinha, quando eu tô assim, ó. Eu costumo responder mais posts na internet. Daí eu coloquei assim, eu falo bem em público. Tirando isso, não sei fazer absolutamente nada bem feito nessa vida. E é verdade, mas aí eu falar bem em público não é uma coisa que eu conheço, não é algo que eu realmente, né? É só uma coisa que eu faço. É igual dizer assim, não sei, eu respiro bem. Pra mim só é, entendeu? Não é algo grande. Mas eu sei que muita gente tem dificuldade de falar em público e pra mim realmente é uma coisa muito fácil. É mais fácil eu falar em público do que eu falar em privado. Por exemplo, se eu tiver que ligar pedir uma pizza, tenho um pouco de vergonha. Não que alguém ligue pra pedir pizza no mundo onde existe aplicativo e smartphone, mas num restaurante chamar o garçom, tenho um pouco de vergonha. Agora, se eu tô lá num lugar que tem 500 pessoas olhando pra mim, e eu vou ter que falar com essas 500 pessoas, eu acho super de boa. Qual o sentido disso? Não faz sentido nenhum. Mas daí agora eu vou ver o que, que as pessoas aqui dizem que elas fazem bem. Olha só essa daqui é muito boa, hein? Que respondeu. Dias de Esther falou, tenho o dom de saber em qual pote vai caber sem sobrar nem faltar a comida que sobrou na geladeira. Isso daqui, eu entendi, né? As pessoas não estão falando sobre coisas que elas aprenderam, mas sim sobre dons naturais, que nos tornam praticamente X-Men. É essa pessoa daqui. Isso daqui é o mais próximo do X-Men que a gente vai conseguir chegar. Ter um dom natural que é diferente do de todo mundo e que te coloca em alguma vantagem social. Você saber qual pote vai caber. Eu realmente não sei. As coisas que eu coloco sempre no pote maior possível, porque eu tenho medo de começar a colocar as coisas dentro de algum pote, não caber, e eu sujar o pote que não coube e ainda ter que pegar outro pote para colocar a coisa certa ali no tamanho. Realmente a coisa do pote faz sentido. O Luciano Guima falou, fazer cocô tão rápido em locais privados, ao ponto das pessoas acharem que só fiz xixi. Eu já tenho o problema inverso, né? Que se você aí é o X-Men, né, que consegue realmente a metralhadora de bosta. Eu demoro pra mijar. Eu fico pensando assim, nossa, tô demorando tanto pra terminar de mijar, as pessoas vão achar que eu tô cagando. Não que exista um problema da gente tá cagando, né? Eu acho que tá tudo bem, sendo que é uma coisa que todo mundo faz. Embora as pessoas julguem fazer fora de casa, né? Ai, nossa, na casa do seu namorado, ai, no shopping, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não tenho muito problema nesse julgamento, mas eu sei que estão me julgando, então eu fico mal, já deu demorar pra mijar. Imagina se eu começar a cagar no shopping. Nossa, as pessoas vão achar que eu tô passando mal, na verdade. Maiara L. Santana falou que ela acha rápido a ponta perdida do Durex ou do filme plástico no rolo. Eu acho que eu... Do Durex, eu acho que eu consigo, sabia? Poucas vezes eu não consegui, eu acho. Só que o problema é que irrita, né? Pra você conseguir achar essa ponta aí, você precisa ser uma pessoa calma. Coisa que eu acho que é uma vantagem a mais também pra você que quer se tornar um X-Men aí das coisas cotidianas. Somos os X-Men das coisas cotidianas. O que não nos torna heróis, mas nos traz ali alguma vantagem. Cedar-se falou, enxergar erros de digitação, concordância, enfim, sou uma revisora natural desde criança e nunca trabalhei com isso. Sim, eu revisei esse texto antes de fechar o comentário. É, você sabe português, né? Mas desde criança você sabe revisar as coisas? Acho meio duvidoso assim. Mas eu queria também. Teve um menino aqui, ele comentou lá em cima, deixa eu ver. Usar os porquês segundo a norma gramatical, isso eu invejo muito. Mas aqui já começa a entrar na área que não é um dom natural, igual você conseguir decidir o pote que cabe à sua comida. Mas sim você conseguir ter aprendido uma matéria. Você sabe português, você sabe. E por isso você sabe usar os porquês. E, gente, eu sempre falo, sempre reclamo no Twitter que eu não sei usar os porquês. As pessoas sempre escrevem ali nos comentários um monte de como usar os porquês. Mas não adianta, eu não consigo decorar, eu me esqueço. Já tive isso, inclusive, anotado na parede, porque eu não suportava a ideia de eu não conseguir aprender os porquês. Eu acho que a única regra gramatical que eu realmente decorei, porque tem umas que a gente, não é que a gente decora, mas a gente sabe, igual usar vírgula, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente meio que sente, tem uma coisa ali do feeling. Mas tem uma regra que eu decorei, é das proparoxítonas acentuadas. Não sei se é porque eu realmente gosto da palavra proparoxítona, que eu sei que toda proparoxítona é acentuada, daí eu meio que sei isso, assim, decorei isso. Agora, a acentuação de oxítona, paroxítona, eu já não vou saber, tá bom? Não sei, e pra mim é muito difícil. Queria falar que eu fui recentemente pra Sorocaba e tava conversando com a minha mãe, né? Do nada que eu mudei um pouco de assunto, mas conversando com a minha mãe, ela me contou sobre os sonhos dela. E eu queria perguntar pra vocês, de verdade, tá? Como é que vocês sonham? Porque eu fiquei meio assustado. Minha mãe disse que ela sonha como se ela assistisse um filme. Tipo, ela vê ela lá, ela vê a cena acontecendo, ela vê, entendeu? Igual quando você joga videogame, você vê o bonequinho ali interagindo, você decide o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer, como se realmente jogasse um videogame. Acho que minha mãe joga um videogame enquanto ela dorme. Só que eu não sonho assim. Eu sonho em primeira pessoa. Eu sou a pessoa ali, tipo, eu olho, eu vejo minhas mãos. É um jogo de primeira pessoa os meus sonhos. Só que daí a minha mãe foi mais além. Ela falou assim, mas quando eu sonho, eu não me vejo ali. São outras pessoas que me interpretam. Daí eu comecei a não entender. Eu falei, será que isso é normal? Será que a gente tem que ir pra uma terapia? Né? Difícil levar ela pra terapia, porque ela só vai em centro espírita. Mas daí é como se ela assistisse, além dela assistir o filme do sonho dela, ela, o personagem que interpreta ela no filme não tem a aparência dela. É uma outra pessoa, mas ela sabe que é ela. Isso me pegou, tipo, tá, e aí? E ela disse, inclusive, que isso não tem a ver com gênero, tá? Às vezes ela vê um homem no sonho, ela sabe que aquele homem é ela. Ela vê uma mulher completamente diferente dela, ela sabe que é ela e não sei o que ela diz que ela. Ela assiste esses filmes, essas novelas na cabeça dela, enquanto ela dorme, onde ela não aparece fisicamente, mas ela sabe que ela está ali. E mesmo ela assistindo de fora de si mesma, ela consegue controlar o sonho. Controlar não, né? Saber que é você que tá ali fazendo as coisas que você queria fazer no sonho. Eu não sonho assim. Eu sonho, eu sou eu. Só que eu também não sei se eu pareço comigo dentro dos meus próprios sonhos, sendo que eu tô em primeira pessoa e eu não lembro de ter olhado dentro de um espelho no meu sonho. Porque é só assim pra eu saber se eu tenho a cara que eu tenho, né? Agora eu tô me pegando pensando, e se eu for tiver outra aparência no meu sonho também? Mas isso é uma coisa meio comum, né? Você vê pessoas no seu sonho que não se parecem, tipo, ai, vi minha mãe. Mas ela não se parece com a minha mãe, mas eu sei que é minha mãe. Até os outros ali, você colocar outro corpo, outra cara neles e saber quem eles realmente são na vida real, fora do sonho, é uma coisa, mas você se ver outra pessoa? Eu achei meio estranho. Mas agora eu pergunto: será que o estranho sou eu? E a maioria das pessoas sonham se assistindo e sendo outras pessoas? Como é que você sonha? Isso para mim é um pouco importante. Um pouco importante. Ou é importante ou não é, né? Isso para mim é no máximo curioso. Para eu saber. Para eu saber pra nada, né? Não vai mudar absolutamente nada na minha vida eu saber isso de você. Mas pergunte aí para as pessoas que estão à sua volta: como é que elas sonham? Por que que a gente perdeu esse interesse de saber o sonho das pessoas, né? Por quê? Eu acho que é porque a vida, a gente quase não sonha, né? Diz que se você tá num sono muito profundo, a chance de você lembrar do seu sonho é menor, não é isso? E você só lembra daquele sonho mais raso de quando você tá ali mais próximo de acordar. O que eu acho um absurdo, né? Só que o sonho também muda de religião para religião. Eu acho que é uma coisa que. De religião. E é verdade mesmo, né? Tem religião que acha que sonho é uma coisa premonitória, tem outros que acham que sonho é uma divinação, uma bênção. Eu acho que sonho é nosso subconsciente resolvendo as coisas que a gente viu nos últimos dias. E na nossa vida, no geral, né? Eu lembro que já contei essa história no podcast antes. Tinha coisas que eu sonhava repetidamente. Repetidamente. Eu lembro que era que eu matava pessoas. Ai, gente, pesou, hein? Eu matava pessoas e. O sonho não era eu matando pessoas, e sim, tipo, ai, começou o sonho. Vamos lá, estou eu de dentro de mim mesmo, não estou assistindo. E eu sabia que eu tinha matado alguém. E o sonho era sobre como eu ia esconder aquele corpo. Olha que simbólico, hein? Que simbólico. E eu contei esse sonho na terapia e a gente foi desenvolvendo, desenvolvendo ao longo de meses, talvez anos. Toda vez que eu sonhava isso, eu trazia, eu trazia, eu trazia, até que uma vez se conectou, se linkou com coisas que eu tava vivendo e sentindo. E a gente falou: será que esse sonho não tem a ver com quando você está passando por certa coisa? Pão, nunca mais sonhei, porque eu acho que eu decifrei. Ou melhor, eu tirei de lá do fundo do meu subconsciente e trouxe para fora. Entendendo que aquilo precisava sair de alguma forma. Nossa, não tá mais fazendo sentido nenhum o que eu tô falando pra vocês, né? Me desculpa, gente, eu tô sem terapia já faz uns 2 anos. Mas enfim, coloquei pra fora aquilo que tava lá no meu subconsciente. Ele não precisou mais trabalhar isso de forma inconsciente. E hoje em dia eu trabalho essa situação conscientemente. Tô conseguindo trabalhar? Não, mas vocês entenderam? Eu acho que sonho é sempre uma coisa mais psicológica. Embora. Eu já tenha tido sonhos que as coisas aconteceram depois. E aí eu fico assim. Vou levar para o lado espiritual, para o lado do plano astral? Poderia, né? Poderia, porque às vezes funciona. Esses dias eu sonhei também, nossa gente, desculpa, tá? Falando de sonho aqui, mas me peguei nisso. Esses dias eu sonhei que eu tava indo sair com uma amiga minha. E a gente brincou com um coisinho que parecia um quebra-cabeça e se formou a palavra Stranger nesse quebra-cabeça. Olha, tipo Stranger Things. Eu acordei assustadíssimo, porque para mim o sonho foi uma premonição de que se eu encontrasse algum estranho na rua ou alguma atividade que envolvesse algum estranho, algo de ruim ia acontecer. E eu acordei sentindo isso. E eu tinha que viajar naquele dia. Eu fiquei desesperado o dia inteiro. Eu fiquei desesperado. Porque aí, e se eu encontrar um estranho? Se foi um sonho premonitório? Daí eu usei aquele gatilho que eu sempre tenho. Se você conta o sonho para alguém, ele não vai acontecer. Porque seria muita coincidência, né? Que seria muito manchete de jornal. Jovem sonha que ia conhecer um estranho e realmente é baleado por um estranho nesse mesmo dia. Não sei, ou o carro dele capota, alguma coisa assim. Eu acho que não é assim, a gente não é avisado. Só que como que o universo ia saber que eu fui avisado se eu não comunicasse? Daí eu contei pra minha amiga o sonho que eu tive e falei, ah, amiga, agora que eu tô te contando, ele não vai acontecer, né? Não faz sentido nenhum. Por que que eu cheguei até aqui, gente? Já peço desculpa. E é por isso que agora eu vou puxar um quadro que nunca teve aqui no videocast, porque esse podcast também é em vídeo, que é o Reclamando com Lorelai.
Reclamando com Lorelai.
Este é um quadro que vem lá do meu Twitter. Do meu Twitter mesmo. Porque eu pergunto lá, gente, quais são suas reclamações dos últimos momentos? Ai, ai. E as pessoas dizem o que tá irritando elas. Basicamente, 96% das respostas que eu tive dessa vez que eu perguntei foi sobre o Big Brother. As pessoas não aguentam mais, as pessoas odeiam, pelo menos as pessoas que me seguem, né? Porque existe outra parcela da população que pensa o contrário. As pessoas estão odiando a Bia do Brás, Brasil do Brasil do Brasil, que agora tá usando banana na cabeça e não sei o que lá, e brigando com o Davi, é uma insuportável. A Alane outra falsa, invejosa do casal que rolou lá, enfim. Tá o limbo do limbo do limbo. E parece que essa última semana tá demorando. Última não, né? Tamo indo aí, tem mais 2 episódios do Hora do VT pra gente entregar, mas parece que tá demorando mais do que nunca e ninguém aguenta mais. Tá bom? Vou começar a ler agora outras reclamações aleatórias aqui. Isso porque recentemente eu leio os comentários, tá bom? Que vocês deixam nos vídeos. Daí uma bicha comentou assim, ai, tá reclamando demais, já tô pegando ranço, alguma coisa assim. Já tô ficando saturado, acho que é isso que a bicha falou. Daí eu fiquei assim, ué, mas isso não sou eu desde sempre, reclamar demais, né? Isso não sou eu... 24 horas por dia, daí eu pensei que talvez no podcast, que agora se tornou um videocast, eu reclame muito mais do que o normal, e as pessoas que ouvem essa mídia, né, elas são reclamonas também, e concordam com as reclamações, mas talvez no canal eu não traga tantas reclamações quanto no podcast desde sempre, mas é isso, se acostumem, tá bom? Aí por quê? Por que que a gente não pode reclamar também, né? Por quê? Porque eu acho que as reclamações que eu faço, elas têm um fundamento. Nem que o fundamento seja a estafa mental que a gente tem de viver. Vamos para a reclamação da Deia, @xdeiazinha. Tô me sentindo acomodada na minha vida. Não sei ao certo o que fazer depois que acabar a faculdade e já estou no penúltimo ano. Qual pós eu faço? Eu achei que você tava se preocupando em trabalhar, não em estudar, continuar estudando. Né? Eu acho que vamos pensar em arranjar um empreguinho... Não que elas. Não sei se ela é desempregada também, às vezes tô dando esse close errado aqui. Mas a pós, né? Eu não sei se desengatar uma pós logo em seguida. Precisa? Precisa por quê? Né? Não sei. Eu não sei como ajudar, mas aqui a ideia não é ajudar e sim ter um espaço pra reclamação. @lerpust falou, Elon Musk sendo Elon Musk e pessoas se convidando para vir até minha casa, sendo que estou em casa para não ver as pessoas. Aí você teve uma sacada, hein? Aí você realmente, se a gente tá em casa é porque a gente já não quer ver ninguém. Existem esses dois tipos de pessoa, né? Que acham que estar em casa pede visitas. Gente que não gosta de estar sozinho, gente que quer sempre ter alguém ali, gente que não consegue dormir sem ter alguém na mesma cama, sem segundas intenções, mas... E existem pessoas como eu, que realmente eu pensei assim, ai, minha sala agora vou receber um monte de gente, não sei o que lá, não sei o que lá, preguiça de chamar gente pra vir na minha casa. Tem, não sei, tenho meio assim, ai, será que as pessoas... Eu também não sei receber, né, as pessoas, assim, eu achava que eu soubesse, mas eu fico meio sem saber o que fazer, eu fico meio assim, e aí, o que a gente faz agora? Não tem nada pra fazer, né, não sei, não é de mim, mas eu entendo que a maioria das pessoas que não quer receber pessoas em casa, não é porque estejam cansados das visitas, mas é porque a gente já trabalha tanto, a gente se desgasta tanto, a gente já vê tanta gente... Que a gente precisa ficar sozinho um pouco, né? Eu sinto muito isso. Se eu não tiver alguns dias em que eu fique completamente sozinho, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, sem ter que interagir no trabalho, nem na vida social com ninguém, se eu não tiver isso, eu sinto que eu tô sufocado. Mas eu acho que isso piorou depois da pandemia, viu? Não sei se ficou uma coisa assim de preciso estar sozinho, porque passei um ano aí sozinho mesmo. A principal reclamação é a onda de cancelamento dos podcasts. Não tá sobrando um bom pra ouvir. Eu me senti um pouco atacada. A Santíssima Trindade das Perucas puxou a corda. Agora tá todo mundo cancelando. Gente, eu acho que... Eu vou ser bem sincera que vou abrir essa de cancelamentos de podcast aqui pra vocês. Podcast não dá dinheiro. Podcast não monetiza. Podcast... Não é uma coisa que as pessoas fazem pra... E que tenha um retorno daquilo, entendeu? É muito difícil ter um retorno daquilo. Muito difícil, praticamente não existe esse retorno, tá? Existem alguns que eu acho que monetizam. Não sei se o Spotify tá monetizando agora. Mas enfim, não é algo que acontece. Mesmo se você fecha com uma grande marca aí, tipo, ah, Spotify, Globoplay, não sei o que lá... Pra você manter o podcast também é um gasto muito maior do que as pessoas imaginam. E ainda mais podcasts com várias pessoas igual Santíssima Trindade, que eram as três apresentadoras, mais os convidados. Pra você conseguir juntar tudo isso e mais as pessoas que cuidam da técnica, realmente é um rolê muito mais complicado do que parece. As pessoas pensam, nossa, é só sentar e falar. Por isso que meu podcast eu faço sozinho, por isso que meu podcast tem 30 minutos, porque eu sei que se eu começar a ter que trazer convidados, se eu tivesse o podcast apresentando junto com outra pessoa, se eu tivesse um podcast de uma hora de duração, eu não ia conseguir entregar isso, tá? Mas só quem vive sabe. E não tô dando desculpa, tô jogando aqui a real mesmo, que vocês não têm muita noção. Esse povo que precisa de convidado pra criar conteúdo, ó... Tá sempre ali correndo contra o... Como é que é? Nadando pra morrer na praia. É muito desesperador, né? Então, palmas pra quem consegue manter os conteúdos aí. Mas você falou da Santíssima Trindade. A Bianca tem um podcast só dela. A Duda Delo Russo tem podcast dela também. A Lamona também fez podcast. Não sei se ela continua. Acho que ela parou o podcast dela. Mas, enfim, morreu um podcast com um. Virou um podcast, três podcasts, né? E se você não gosta do meu podcast, eu sinto muito, mas também te entendo. Lorelai, são tantas, linda. Vamos começar com o WhatsApp. Podia acabar, né? Queria viver pra ver a morte dessa rede social. Em segundo lugar, o BBB precisa acabar logo. Não aguento mais um vídeo desse povo na timeline. Sério, nenhum deles. Eu também não. Ai, ai, mas enquanto tiver hora do VT, eu vou estar aí falando de BBB Brasil, do Brasil, do Brasil. Agora, acabar com o WhatsApp? Calma lá, né? Eu prefiro mil vezes o WhatsApp do que responder e-mail. Você quer começar a resolver as suas coisas através de e-mail, minha filha? Que é isso? Não, não pode ser assim, não. E eu também não considero o WhatsApp uma rede social, tá? Eu considero um... Não é uma rede social, porque na minha concepção, no meu conceito, rede social é aquele lugar onde você consegue socializar até com desconhecidos, onde você consegue aumentar a sua rede de contatos sem precisar ter um contato prévio da pessoa. Por exemplo, eu entro no seu Instagram, eu posso ver as pessoas que estão ali nos comentários ou pessoas que você segue, vou seguir elas também, vou entrando, vou vendo. O WhatsApp não é assim, né? Você precisa ter o número da pessoa e não dá para você aumentar organicamente seus contatos sem que tenham passado os contatos para vocês, né? Para você. Enfim, entendeu? Eu não considero o WhatsApp uma rede social, eu considero um meio de comunicação, igual o telefone, sabe? Inclusive é, né, o telefone. Bianca falou, estágios pagando pouco, como o jovem universitário vive, vovó? Sofrendo e chorando, né? E principalmente, enquanto você puder, sugue completamente seus pais, tá bom? Isso mesmo, eles não quiseram ter filho, agora vão ter que sustentar o filho até que o filho consiga ganhar o suficiente para sair de casa. No meu caso, foi com 29 anos de idade, né? Já tinha passado a faculdade, já tinha passado estágio, e mesmo assim eu não conseguia sair de casa com o salário que eu ganhava. Agora eles que aguentem, tá bom? Palmas aí pra sociedade e pro capitalismo que tá destruindo todos nós. Leozinho falou: Chris versus Greg, uma rivalidade que só existe na cabeça dos brasileiros. Muito zzz já. Primeiro, por que zzzzz é coisa de sono, né? Zzz. Alguém faz zzz quando dorme? Uma abelha? Não sei. Mas enfim. A rivalidade entre o Chris e o Greg, que são os dois atores principais de Todo Mundo Odeia o Chris. Na verdade, não são atores, né? Esse é o nome dos personagens. Dizem o seguinte, dizem que o Todo Mundo Odeia o Chris, que é o protagonista, não gosta do Brasil, por algum motivo que eu não sei que motivo é esse. E daí, por ranço, por birra, ou por algum motivo que eu não sei direito, eu preciso achar uma matéria sobre isso, os brasileiros decidiram fazer o Instagram do Greg crescer muito mais do que o Instagram do Chris. E mais uma vez a gente tem aquele fenômeno de manada de pessoas entrando e fazendo o Instagram das pessoas bombarem a troco de absolutamente nada. Embora eu ache muito mais compreensível o Instagram do Greg crescer do que o da ex do Buda, né? Vamos ser bem sinceros. O ator Vincent Martella movimentou uma legião de fãs e acumulou, em poucos dias, mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais. Mais de 5 milhões é pouco, ele tá com quase 6 milhões, né? A fama de Vincent entre os brasileiros se deu após o artista fazer uma publicação em referência aos fãs, ao compartilhar uma foto vestindo uma camisa que afirmava: "Eu sou famoso no Brasil." E realmente, né, diz que Todo Mundo Odeia o Chris é uma série que fez mais sucesso aqui do que no resto do mundo. Porque passa até hoje, né? Meu pai é viciado em Todo Mundo Odeia o Chris. Ainda passa, né, na TV, pelo menos. Eu me lembro de ir na casa dele e tá lá passando na Record, eu acho, enfim. Diante da demonstração de carinho, o público brasileiro quis retribuir o sentimento e deu início a um mutirão para que o ator ganhasse mais seguidores nas redes sociais. Eu acho que é legal, sabe? Eu acho que é legal e dizem, olha, que ele tinha só 200 mil seguidores. Nossa, ele passou de 200 mil para quase 6 milhões. Brasil, Brasil do Brasil. Por que que vocês não fazem isso comigo? Ok, porque eu não sou tão interessante. Tudo bem, já entendi. Mas, nossa, tem tantas pessoas que mereciam tão mais seguidores, né, do que tem. Não sei, ou não, né? É porque é difícil também, a gente pensa assim, ai, coisas fora do nicho agradarem tantas pessoas, né? Porque isso daqui não é nichado. Todo mundo gosta de Todo Mundo Odeia o Chris. É, os LGBTs, os héteros, os bolsominion, os esquerdistas, os novos, os velhos, eu, meu pai. Então é muito fácil eu conseguir milhões de pessoas que gostem e façam o Instagram crescer. Mas o que me pega nisso tudo, e é os comentários que eu vi, inclusive eu reclamando aqui que eu tô vendo, é o fato da gente transformar isso numa disputa contra o outro ator, sabe? Eu acho isso meio assim, ó, meio preguiça demais. Eu acho que, porque, né, tudo tem que ser uma rivalidade, por que que a gente precisa passar por cima dos outros? E principalmente, por que que a gente gosta tanto de gringo demonstrando carinho pelo Brasil? As pessoas levantaram esse ponto, eu acho fofo, confesso, mas eu quero trazer todos os pontos da discussão aqui pra vocês. Ao mesmo tempo que é uma carência absurda que a gente tem de ser notado, de ser querido e de, né, sentir que, olha, o mundo vê a gente, né? A gente precisa que o mundo veja a gente. Por quê? Por quê? Eu não sei. Precisamos de uma terapia coletiva para entender essa mentalidade brasileira. Daí as pessoas falam, ah, é síndrome de vira-lata e não sei o quê, não sei o que lá. Não sei, gente, se é isso. E também, se for, é muito ruim. Não tem muito o que problematizar disso tudo, né? Não tem. Só sei que irritou muito nas redes, porque isso daí, pelo menos no Twitter, nossa, o povo ficou martelando isso durante muito tempo e a gente pegou um pouco de raiva. Ai, 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 mas não tenha raiva de mim, tá? Eu odeio, Todo Mundo Odeia o Chris. Agora, por que que o outro ator não gosta do Brasil? Por quê, gente? Deixa eu ver. Isso é uma coisa que eu não consegui entender, né? Mas, quer dizer, eu não consegui entender, porque não achei fontes confiáveis, mas por que que as pessoas não gostam do Brasil? Porque é isso aí, ó, Consegue fanbase brasileira? Consegue. Ah, todo mundo gosta do Todo Mundo Odeia o Chris, do menino, do Chris. Só que se você não dá atenção, o Brasil começa a te encher o saco. Essa bicha daqui que agora tá com quase 6 milhões de seguidores, ela arranjou, ok, muito seguidor, vai vir fazer evento no Brasil, mas ó, a primeira besteira que ele fizer, mas vão massacrar a vida desse homem, porque ter uma fanbase grande desse tamanho vem com muitos benefícios, mas os malefícios da fanbase brasileira, gente, nós que vivemos num meio de divas pop, sabemos o quanto isso tudo pode ser tóxico e o quanto provavelmente vai ser, né? Então, ó, muita boa sorte. E eu entendo quem não quer ter fã brasileiro, porque eles infernizam. Venha pro Brasil, venha pro Brasil. E agora tem até uma onda de cantores que vem pro Brasil. Se você não faz um Reels, uma coisa assim, ai, tipo, estou adorando o Brasil, 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 Brasil. É, você é muito hateado nas redes. E eu vou te hatear também, porque eu também sou brasileiro. Eu não tô me excluindo desse sentimento de querer que os gringos enalteçam a gente, tá? Eu me incluo nisso. Só que eu não entendo por que esse sentimento, mas eu não consigo evitar também. Enfim, ter fã brasileira é uma delícia, mas é uma desgraça. Tomem cuidado com essas fanbases de milhões e milhões que crescem assim, tá bom? Acho que temos, né? Hoje vou acabar não lendo o pedido de conselhos aqui, mas quero pedir para você que gosta do meu podcast e que principalmente gosta de mim como criador de conteúdo, vamos fazer eu chegar em 6 milhões de seguidores nesta... Mentira, não teria esse sonho, né? Eu sonho baixo, e esse baixo cabe até no seu bolso, porque você pode se tornar um apoiador dos meus podcasts e dos conteúdos que eu trago aqui, participando do meu Apoia-se. Tem link aqui na descrição desse vídeo, você pode participar tanto através da plataforma Apoia-se quanto da plataforma Orelo, com apenas R$10 mensais, tá bom? Você me ajuda muito, obrigado, um beijo e é nessa que eu vou, tchau, tchau, tchau.